Boa tarde, gente. Boa tarde a todos que estão entrando na nossa live do Papo de Colunista. Mais uma quarta-feira, mais um Papo de Colunista aqui em A Gazeta. Você pode estar acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube, ou pode estar nos ouvindo também em algum outro momento. E nesse caso, bom dia ou boa noite também, né? Você que escolhe o seu horário de consumir o Papo de Colunista. Essa é a grande beleza do streaming, afinal de contas. E o papo de hoje a gente vai falar um pouco de defesa civil, e é algo até chega a ser irônico. O nosso colega, meu colega Leonel, sugeriu o tema. Eu falei, não, mas aqui não, a gente não, talvez esteja muito distante, a gente não está vivendo uma coisa tão grave de defesa civil esse ano. Ele falou, não, mas as coisas no interior já não estão tão tranquilas quanto na região metropolitana. Tem o lance de Petrópolis, tem o sul da Bahia, tem Minas. Então, resolvemos fazer o nosso papo de colunista sobre defesa civil, para falar um pouco de forma até bem didática das práticas, para explicar para a população, para a galera que está nos acompanhando, qual é a atuação da defesa civil, qual a importância da defesa civil, e também para entender, né, como agir nos casos, tipo, receber um alerta, meu amigo. Bom, o que que a gente faz, né? Vamos ser bem didáticos quanto a isso, e para falar sobre isso, nós temos André Coassilva, coronel do Corpo de Bombeiros Militar, coordenador estadual de Defesa Civil e presidente do Conselho Nacional de Gestores Estaduais de Defesa Civil, e aceitou nosso convite muito muito atencioso, muito de pronto. E o André, o coronel André, também é membro do Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas. Então a gente vai falar, até vai falar um pouco sobre isso também. Para falar, eu sou Rafael Braga, você já sabe, estão comigo os colegas Leonel Ximenes.
Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado ao Coronel por ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto tão importante, né? E está vendo aí os desastres naturais, as perdas de vidas lamentáveis. Então, nós vamos aprender muita coisa hoje sobre o trabalho da Defesa Civil, que é um órgão que está à disposição de ajudar a população. É um órgão da população do Espírito Santo, tem no Brasil. Então, é muito importante a gente aprender em que momento temos que acionar a Defesa Civil, identificar problemas onde a gente mora, isso é fundamental. E um abraço também aos colegas Rafael, Letícia, e muito obrigado pela sua audiência.
E também Letícia Gonçalves.
Olá a todos que estão nos vendo ou ouvindo. Lembrando que a gente está em Vitória aqui, né, todos nós, e quem olhar para a janela aí vai ver que o dia está bonito, o céu está azul, mas nem em todo lugar está assim, e a gente tem que se preocupar e tomar cuidados antes que o tempo mude, né?
Coronel,
Isso pode
novamente
mudar.
agradecer pela prestatividade de nos atender aqui. E é o que a gente falou aqui, né? Na região metropolitana, esse ano as coisas estão bem mais tranquilas em relação às chuvas, em relação às tragédias de a atuação da Defesa Civil. Mas no interior as coisas não são tão tranquilas assim. A gente tem mais de 1.200 desabrigados, temos duas mortes. E a gente acompanhou muito também de perto a situação no sul da Bahia, em Minas, em Petrópolis. Mas é no Espírito Santo hoje, qual a situação que a gente tem em relação a essa questão das chuvas? O pior já passou. Eu vi que eu esses dias ouvi na CBN você falando que o Espírito Santo, eu acho que é o segundo estado, né, com mais áreas de riscos mapeadas no Brasil. Então, como que é a situação do Espírito Santo hoje em relação à atuação da Defesa Civil? Uma boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Leonel, Rafael e a Letícia. É um prazer muito grande de falar de defesa civil num canal que tem um impacto grande na comunidade capixaba, né? Bom, antes de falar do momento atual relacionado a desastres no estado, é importante conceituar a defesa civil, né? Defesa civil é um conjunto de ações de prevenção, de preparação, de resposta. A resposta é quando acontece o evento, né? E ali a gente tem que fazer o salvamento, né? E a busca, aquela parte mais operacional. E a última fase é a fase de reconstrução, onde a gente tenta restabelecer a normalidade no menor prazo possível. Então, só para a gente, né, começar a nivelar conceitos, que às vezes a gente se perde um pouco, né? Aqui no Brasil, a Defesa Civil está constituída através de um sistema. Esse sistema tem como marco legal uma lei federal, a 12.608. Ela basicamente imputa responsabilidades ao município, ao estado e à União. e que esses entes trabalhem de forma articulada. Então, em tese, o município faz as primeiras ações, tanto de preparação, de prevenção, de resposta, não tendo capacidade para tocar todas essas ações, o Estado entra de forma complementar e, exaurindo as condições do Estado, a União entraria de forma suplementar. Então, de forma muito rápida, a Defesa Civil no nosso país funciona assim, né? Ou pelo menos está posta assim. Funcionar, a gente tem um caminho longo, né? E aí, entrando um pouquinho nas questões mais práticas, hoje nós temos uma estrutura municipal muito fraca, infelizmente, e dentro dessa corrente é o elo, no meu ponto de vista, mais importante, né? Então, esse sistema municipal, esse sistema local, tem que estar muito forte, tem que estar muito preparado. Às vezes, não precisa de muitos recursos, né? Precisa ter uma aproximação muito grande com a comunidade. Então, o poder público local tem uma aproximação muito grande com a comunidade, porque Defesa Civil não dá para ser só responsabilidade do ente federal ou do ente estadual ou municipal. Não dá. A comunidade, o cidadão, tem que fazer parte disso. Então, de forma muito rápida, é esse o panorama da nossa Defesa Civil, ou pelo menos da sua estruturação. Em relação aos desastres recentes, nós temos no nosso estado duas partes bem diferentes, bem antagônicas, né? O sul do estado é uma região muito acidentada geograficamente, né? E no norte nós temos uma região de planície. E aí, quando nós temos os eventos extremos relacionados à veiculação hídrica, né? Nós temos muita chuva no estado, e essa muita chuva ela impacta diferentemente o sul do norte, e nós temos a seca, que aí é um problema quase igual. A seca ela tem um apelo menor, principalmente na mídia, não traz tanta, como é que eu posso dizer? Não chama tanta atenção como um evento relacionado a muita chuva. Somente quando a seca atinge um grau muito grande, e aí implica já em racionamento de água para consumo humano, as perdas na economia, principalmente a agropecuária, se tornam mais claras, é que surgem um apelo maior, né? E a chuva não. Choveu hoje, amanhã está todo mundo preocupado, está todo mundo antenado, está todo mundo querendo fazer campanhas de doação, e isso não é ruim, né? Longe disso, mas esse apelo é diferente. Então, nós temos esses dois eventos e que impactam de forma diferente a comunidade capixaba, né? Em relação a essa fase mais atual nossa, né, que vai de dezembro a janeiro, né, de fevereiro, desculpa, onde as chuvas elas têm um volume maior e uma intensidade maior, nós esse ano, embora tenha acontecido problemas em 27 cidades do estado, né, de dezembro até agora, não chega nem perto do que os nossos vizinhos sofreram, né? Bahia sofreu muito, em uma região muito próxima à nossa, no sul da Bahia, leste de Minas sofreu muito, Rio sofreu muito, está sofrendo muito, tem muita chuva, e São Paulo, que não é nosso vizinho, mas está na nossa região sudeste, que vem também sendo impactado de forma relevante. Aqui, por conta dessa falta de estrutura e das defesas civis locais, a gente tem a necessidade do Estado apoiar de forma quase que única, já que por conta de arrecadação baixa dos municípios, falta de estrutura local, uma percepção muito baixa da comunidade, principalmente do interior. Então, isso fez com que a gente atendesse os municípios de forma quase que total, né? Não de forma complementar, como deveria ser. A gente entende, nós não estamos aqui esperando o município finalizar sua capacidade de resposta para a gente poder atuar, a gente está atuando no mesmo momento. E mais para frente eu vou falar um pouco sobre os procedimentos que a gente mudou, né, desde 2020 para cá, uma iniciativa da Defesa Civil Estadual, com apoio do governo do Estado, mudou a forma de atuação e nos tornou um instrumento, né, de política pública mais rápido, mais ágil para atender os municípios. Falei muito, Coronel, né?
Não, é isso, é necessário explicar. Coronel, continuar nessa explicação, vamos dizer assim, quase didática, né, sobre a função, o papel da Defesa Civil, eu queria que você falasse o seguinte, em que situações concretas a Defesa Civil é chamada a atuar? Qual o papel legal que ela, missão da Defesa Civil? Outra curiosidade que eu tenho, Coronel, acho que outras pessoas também têm, ela é formada apenas por militares do Corpo de Bombeiros ou há outros integrantes? E, falando nisso, quais são as atribuições da Defesa Civil e as atribuições principais do Corpo de Bombeiros? Não há nenhum choque nessa atuação, de alguma forma?
Vamos lá. Começando de novo pelo município. Nós temos uma lei federal, que é o nosso marco, e ali cabe algumas atividades ao município. Por exemplo, a fiscalização, a interdição de casas, isso cabe ao município. Até porque, por forças de legislações federais, Constituição inclusive, cabe ao poder municipal a fiscalização, o ordenamento e o uso do solo. Então, se existe uma encosta, aquela encosta não é propícia para se instalar residências, o município é que não pode deixar e que tem que fiscalizar isso, né? Então, esse é um papel importante não da coordenadoria municipal, mas do município. Idem para o Estado e idem para a União. Aí a gente entra como eu falei, né, são responsabilidades do município e não da coordenadoria. Então, de novo, Defesa Civil é uma coisa e órgão municipal, estadual, federal é outra coisa, né? Então, as atribuições que eu falei na legislação federal é do município. Então, Leonel, depende muito da lei municipal, né, estabelecer o que é de atribuição do órgão municipal. Então, quando você fala a Defesa Civil do município, a Defesa Civil do município é esse conjunto de ações que pode ser desempenhado pelo órgão municipal de Defesa Civil, se assim a lei municipal determinar, ou para a Secretaria de Obras, por exemplo, para fiscalizar as edificações, para a Secretaria de Agricultura, para fazer o uso adequado das reservas hídricas, por exemplo, junto com IEMA e a SEAMA. Então, essas atribuições são do município. Como o município vai distribuir essas responsabilidades, cabe à estrutura municipal, né? E o que a gente vê é que a Defesa Civil Municipal, ela normalmente, o órgão municipal de Defesa Civil, ela está muito abaixo nos escalões da estrutura organizacional dos municípios. Então, como que o órgão municipal vai articular o sistema local se ele está num nível muito abaixo dos secretários? Porque não consegue fazer tudo, né? Então, a agricultura vai fazer uma parte, a educação vai fazer outra parte, a assistência social vai fazer outra. Então, precisa de um elemento, né, de um amálgama para poder essas ações não se perderem. E aí é uma falha que eu vejo, colocar a Defesa Civil no nível abaixo dos secretários. No meu modo de ver, a Defesa Civil deveria estar no gabinete do prefeito para que ele tenha voz ativa na articulação das forças municipais para atender desastre, né? Em nível estadual, a Defesa Civil aqui no estado, aqui no Espírito Santo, ela é subordinada de direito, né? Ela é subordinada ao Corpo de Bombeiros, né? E assim entende a instituição Bombeiro Militar, que aqui essa configuração tá correta. De forma muito pessoal, eu acho equivocada essa colocação, né, da Defesa Civil abaixo do comando do bombeiro, né? Para que a gente tenha uma articulação melhor, a gente deveria estar num espaço onde a gente converse no mesmo nível com todas as secretarias que compõem, assim como eu falei do município, né? Todavia, Aqui no estado, embora formalmente a gente esteja subordinado ao Corpo de Bombeiros, nós temos, de fato, uma articulação muito grande, porque, pela visão do governador, a Defesa Civil tem que articular isso aí tudo mesmo, né? Então, de fato, a gente despacha direto com o governador, a gente despacha diretamente com os secretários, e isso ganha velocidade, né? Se eu tiver que caminhar esse trajeto institucional, eu teria que passar pelo comandante, passar pelo CESP para chegar no governador, do governador para as outras secretarias. No meu ponto de vista, não é correto, né? Acho que a gente tem que estar no mesmo nível e tocar o barco assim, né? De maneira informal, a gente tem essa importância dentro da estrutura do Estado, né? Tanto é que nós somos os coordenadores do Plano Estadual de Defesa Civil, criado em 2012. Esse plano compõe as secretarias do Estado, com atribuições específicas em cada fase de defesa civil, e nós somos os coordenadores disso tudo, né? E melhorou muito a dinâmica, né, de resposta do Estado por conta dessa visão da gente tá nesse nível aí de articulação.
Eu só queria voltar, Coronel, a pergunta, é porque eu falei, o senhor é formado apenas por militares e corpo de bombeiros.
Ah, tá.
E a diferença de atribuições básicas, a diferença de atribuições
Desculpa. Desculpa. É. Então vamos lá.
Fechar.
De forma muito singela. A defesa, a coordenação estadual, até mesmo eu me engano, falo defesa civil direto, igual você falou, Leonel. Mas a coordenação estadual de defesa civil, ela é responsável por articular todo esse sistema, né? Se a gente pegar a função do bombeiro, é a busca e salvamento, é a resposta, né? Então, o Corpo de Bombeiros fica responsável pela resposta e nós pela articulação da prevenção, da preparação, da resposta e do restabelecimento e reconstrução. Então, a gente trabalha em todas as fases e o bombeiro trabalha especificamente na busca e salvamento. E aí, por que isso, né? O Leonel perguntou se existe algum conflito. Aqui não, né? Desde que eu assumi a coordenação, que foi em 2019, e até hoje não houve nenhum problema de interferência ou de choque ou de dúvidas em atribuições. Não existiu, né? Trabalho na defensiva desde 2003. Comecei como capitão, major, trabalhei um tempo na Defesa Civil Nacional e, né, depois de promovido, passei um tempo bem pequeno na diretoria e retornei para a Defesa Civil. Eu vejo que esse momento da Defesa Civil e do bombeiro é bem bacana, né? As coisas estão fluindo muito bem. E acredito isso a visão do comandante-geral, Coronel Cerqueira, e a nossa, que são muito, muito parecidas, né? E isso fortaleceu essa simbiose bombeiro e defesa civil, né? Por força da Constituição Estadual, né? E não é assim em outros estados, mas aqui no Espírito Santo cabe ao Corpo de Bombeiros a coordenação e execução das atividades de defesa civil. Por isso, Leonel, a gente tem essa ligação com o Corpo de Bombeiros. Então, a Defesa Civil Estadual é formada por militares do Corpo de Bombeiros. Nós temos alguns civis contratados e estamos numa fase de integração. Como falei, nós somos os coordenadores desse plano estadual e agora com a inauguração do Centro de Inteligência da Defesa Civil, que fica aqui dentro do Corpo de Bombeiros, nós estamos implantando uma integração de servidores do Estado que trabalham com monitoramento, né? Que é uma fase de preparação. Então, nós temos aqui servidores da AGER, que tratam muito dessa parte hidrológica, né? E de previsão. Nós temos uns meteorologistas do INCAPER e o nosso meteorologista. Então, Defesa Civil, INCAPER e AGER está iniciando um processo de integração. A gente começou isso em dezembro, a gente tá melhorando ainda, não está totalmente implementado, mas acho que de forma muito rápida, daqui a pouco, está completamente integrado. Eles, inclusive, trabalham aqui no Centro da Defesa Civil.
O coronel, e o treinamento dos integrantes da Defesa Civil é diferente dos bombeiros? Há um treinamento específico? Isso é periódico? Como é que é feito isso aí, por favor?
Bom, a formação é única, né? Quem vem para a Defesa Civil, ele precisa se especializar. Então, nós temos um programa de capacitação que é destinado também aos agentes municipais. E aí a gente consegue melhorar a capacitação de quem trabalha na Defesa Civil. Por isso que é muito difícil, né, ter uma rotatividade na Defesa Civil Estadual. Então, por exemplo, eu tenho, sei, 16 anos trabalhando na Defesa Civil. O meu adjunto tem uns 9 anos. E não é isso que a gente vê nas organizações militares. Então, existe uma movimentação muito grande, porque é da cultura do militar a gente mudar de setor, né? Dependendo de cada instituição, 2, 3, 4 anos. O Exército, se eu não me engano, são 2 ou 3 anos. Existe uma rotatividade, porque a gente entende que essa rotatividade é importante para se conhecer todas as estruturas da instituição que o oficial lá na frente vai comandar. Então, por isso que existe essa rotatividade, e eu acho interessante, dentro de uma instituição militar. E na Defesa Civil é muito específico, a gente não pode perder esse conhecimento que a gente disponibiliza a esses militares e civis que trabalham aqui, e por conta dessa rotatividade.
Perdemos o roteiro aqui? Não, acho que a gente tem o roteiro.
Ah, aquela
o
velha história.
Segue o roteirinho.
A velha história, esqueci de ligar o microfone aqui.
Ah, tá.
Seguinte, coronel, queria saber, nas áreas em que a Defesa Civil atua, normalmente são locais que, se não houvesse intervenção humana, não haveria desastre? Porque imagina assim, pode haver um deslizamento de terra em algum lugar que não é habitado, não tem nada lá. Então, não vai destruir nenhuma casa, não vai fazer vítimas, né? Vai acabar com a patrimônio de ninguém. Mas talvez esse deslizamento não ocorreria se não tivesse justamente intervenção humana naquela área, seja de construção, seja alguém que foi lá e fez alguma coisa para a agricultura, não sei. Né? Pela experiência do senhor da Defesa Civil, o que é mais comum? São lugares que não teria risco ou não teria nem o deslizamento, digamos assim, pegando por exemplo, né? Deslizamento se não tivesse intervenção humana lá.
Perfeito. Estou achando que Letícia está estudando Defesa Civil, hein? Vou chamar para trabalhar aqui. Então, desastre, o conceito de desastre é o seguinte, é um evento adverso que gera danos e prejuízos humanos e materiais em locais vulneráveis, né? Então, se não tem dano humano, dano material, não vai ser desastre. Então, a gente trabalha na gestão de risco e desastre. Exatamente. Se tem uma encosta que tem vegetação, não tem moradores ali, não tem agricultura, não é nada, né? É um evento adverso que causou um deslizamento e acabou, né? E o que ocasiona os desastres, via de regra, no nosso caso aqui do Brasil, do Sudeste, são as ocupações irregulares. E aí eu vou, não sei como é que a gente está de tempo, não sei se eu posso me alongar um pouco nas explicações. Bom, inclusive, o surgimento de áreas de risco foi meu problema lá no mestrado, né?
Do surgimento da área de risco?
Exatamente. Como é que surge a área de risco? Por que surge a área de risco? E como a gente vai trabalhar para zerar esse risco ou pelo menos mitigá-lo, né? Então, eu peguei para estudar a Grande Vitória. Lá na década de 70, nós tivemos grandes obras aqui, muito por conta do governo militar com as BRs, né? A CST e a Vale do Rio Doce, agora é Vale. Então, essas obras, elas se tornaram atração para moradores com pouca qualificação que residiam no sul da Bahia, no leste de Minas e no interior do estado. E essas pessoas buscando esse emprego de baixa qualificação, né, vieram para cá. Essas obras concluíram e se criou um bolsão de pobreza aqui na Grande Vitória. Esse bolsão de pobreza, ou as pessoas que compõem esse bolsão de pobreza, conseguiram um lugar para residir que não tinha um apelo, né, econômico, né? Então, eles foram residir ou em beira de rio, de esgoto, da céu aberto antigamente tinha, né? E nas encostas. É assim que surgem áreas de risco, né? Essa população, vendo que a única solução dela é se instalar nessas áreas de risco, a prefeitura não faz o seu papel, quer fiscalizar, quer não deixar construir, né? Quer exigir um mínimo de padrão construtivo das residências, e logicamente quem não tem, né, poder financeiro para fazer não vai ter condições. E aí surgem essas áreas de risco, né? Aí nós temos também, além desse complicador de concentrar a população nesses grandes centros, nós temos um outro fator importantíssimo, que é a explosão demográfica do Brasil. E essa explosão se dá justamente na década de 70, 80, 90, começa a diminuir, e nós só vamos ter a gente só vai parar de crescer em 2047. Então, até 2047, a população vai crescer. E como é que cresce essa população? Se você pegar uma família que tem um poder aquisitivo maior, o número de filhos vai ser menor. Se você pega uma família com menor poder aquisitivo, vai ter mais filhos, né? E aí, onde esses filhos e netos vão morar? Vai morar em outro local? Não. Vai começar a fazer puxadinho, morando no mesmo local. E se cria um problema maior, né? Que esse boom populacional se concentrar nessas áreas que já são de risco. Então, Letícia, falando, desastre acontece onde o homem interfere. Perfeita sua colocação. Por que isso? Concentração populacional nos grandes centros. Não tem uma ação efetiva do poder público municipal, estadual e da federação, da União. Essa população se fixa nesses locais impróprios, essa população cresce e permanece nesses locais, e isso é explosão, né? Visitei recentemente alguns municípios do sul do estado, a população toda, e aí aí não é quem tem menos dinheiro, quem tem mais dinheiro, não. A população toda é encosta. Não dá. Se não é na encosta, é na beira de rio. Nós temos prefeituras aqui que estão dentro do rio. Eu não vou falar o nome aqui do município, não está muito longe, né? Mas
eu falo, Marechal Floriano, não tem problema falar, não.
Então, no meio do rio. Em 2020, nós tivemos um evento muito ruim na região sul do nosso estado. Foi numa sexta-feira à noite, no sábado de madrugada eu estava lá, fiquei um bom tempo, também não vou falar o nome. E ali o Estado apoiou muito, né? Nós apoiamos muito, com ajuda humanitária, com maquinário, muita coisa. Conversamos com o administrador público, né? Com o prefeito. Depois de 3 meses, né? 4 meses, não foi mais do que isso, eu visitando o município para acompanhar alguns recursos que a gente tinha liberado para eles, né? Passei pela prefeitura e quando eu voltei pela beira-rio. A casa que foi destruída pela enchente estava sendo reconstruída ali, no mesmo local. Então, assim, não é só a falta de conhecimento, não, né? Entram outras questões que, lá no final, vai impactar a vida de quem tem menos condições. É muito ruim isso, né? É muito ruim. Às vezes, o administrador público, o gestor público, não toma uma ação mais enérgica, mais antipática, mas é uma ação que tem que ser tomada, né? E, infelizmente, é uma realidade assim, em grande parte dos municípios.
Coronel, eu queria continuar falando sobre o interior. O senhor falou um pouquinho, já adiantou, sobre a situação, vamos dizer assim, precária das defesas civis municipais. Quer dizer, essa constatação... Eu me lembro que isso já ouvi essa mesma reclamação de governos anteriores, essa constatação, vamos dizer assim, que as defesas civis municipais não estão preparadas de material humano e técnico para enfrentar. Eu queria saber, senhor, por que está acontecendo isso? Por que as prefeituras não se conscientizam diante dos fatos que estão ocorrendo todos os anos no Espírito Santo, de que tem que ter uma defesa civil robusta, fortalecida, com equipamento, material humano, treinamento? Por que isso não está acontecendo?
Vamos lá. Aí eu tenho impressões, né? Não é uma afirmação minha, são impressões minhas. Primeiro, tirando a grande Vitória, que as defesas civis melhoraram muito, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana melhorou bem, são órgãos municipais muito bons. Nós melhoramos muito no interior, melhoramos muito. Mas a gente vê que a capacidade de reter talentos das prefeituras é muito baixa, né? Se a gente pensar quanto ganha um secretário municipal, é bem complicado. E aí a função da defesa civil municipal está tão baixa que o salário daquela pessoa não vai ser atrativo para quem tem um pouco mais de competência técnica, né? Eu acho que esse é o principal motivo, né? Eu queria só fazer colocar um ponto aqui para reflexão nossa, né? É um pensamento que eu estou vendo, né, nessas visitas que estou acompanhando o governador. Visitamos alguns municípios da semana passada para cá. Inclusive, ontem a gente visitou mais alguns. O problema maior desses municípios não são os problemas que a gente visualiza aqui na Grande Vitória. Por exemplo, segurança. Segurança, né, eu acho que é um assunto, né, bem sensível para a gente aqui que está na Grande Vitória e algumas cidades do interior. Mas a maioria, o maior problema é que eles não conseguiram ver ainda. Mas o maior problema desses municípios menores e com menor capacidade de investimento é a defesa civil. Então, a secretaria mais importante tinha que ser uma secretaria de defesa civil. Qual o impacto na população de um assalto, né, ou de repente de uma educação um pouco mais frágil? Todo ano, não sei se foi o Rafael ou o Leonel que comentou, todo ano tem desastre. Todo ano. E todo ano é prefeitura com pires na mão. É todo ano com o mesmo problema, já sabe o local. Então, se os gestores municipais não perceberem que defesa civil minha impressão, é o maior problema deles, e não é segurança, não. Não é segurança. Pode ser saúde, pode ser educação, mas no mesmo nível está a defesa civil. Né? Então, são dois os motivos. Primeiro, essa incapacidade de reter talentos no interior, muito por conta da falta de capacidade financeira do município, né? E o segundo é uma falta de visão, né, do gestor local. Eu acho que esses dois são os dois fatores mais importantes para mim. E aí, pessoal, né, eu faço parte de um conselho nacional e, nesse momento, estou presidindo esse conselho. E isso nos dá a oportunidade de conhecer a realidade de todos os estados. E é quase que padrão essa forma de tratar a defesa civil. E olha que o estado nosso é um estado que está bem lá em cima, né? Se a gente for ranquear as defesas civis estaduais e municipais. A gente está num nível bem acima. Né? Se a gente for para o Nordeste, então, é um troço impensável, né? Impensável.
Eu acho que você já até respondeu um pouco essa questão, que a gente recebe com frequência alertas de chuvas intensas, vem via telefone, vem SMS, a gente ouve na rádio, e a gente, como aí eu digo, a gente, veículo de imprensa, noticia também diariamente,
Papel
né,
importantíssimo de vocês.
os riscos, tudo. Mas a gente, como você falou, você vê a casa sendo construída novamente no mesmo lugar, a casa sendo reconstruída após o desastre. Então, é uma questão que vai além apenas só do da é uma questão social, que entra a questão financeira, a pessoa não tem condições de sair dali, as pessoas que não saem de casa mesmo com esse alerta, né? Existe um trabalho da Defesa Civil de frequente de Oh, não está chovendo, nós estamos numa seca, é outro problema da Defesa Civil também, mas estamos num problema diferente. Mas olha só, essa casa, se chover, vai dar problema. Essa encosta que você está construindo aqui pode descer. Existe esse trabalho de conscientização durante o ano inteiro?
O ano inteiro e todo ano, né? Nós temos um programa de capacitação continuado. A partir de 2020, a gente alargou, era somente presencial, agora é presencial e por videoconferência. Não é um EAD, né? Mas a gente usa a plataforma virtual para poder dar esses cursos. Esses cursos que a gente está dando, grande parte é para tratar prevenção e preparação. A maioria deles é para isso. A gente aqui do estado, como eu falei, nessa corrente, os elos têm que ser fortes, todos eles. Se o município for fraco, não adianta, a corrente vai se partir. Então, no que cabe ao estado, a gente está fortalecendo muito o monitoramento. Primeiro, com essa questão da integração de mais profissionais para trabalhar previsão climática, hidrológica, aqui no mesmo espaço físico. Nós adquirimos diversas estações automáticas para monitoramento, né? Hidrometeorológico. São 28 só da Defesa Civil. A AGER comprou estações hidrológicas, também automatizadas. O INCAPER também comprou mais algumas. Então, o nosso estado vai estar muito bem coberto com esses sistemas, né? Com essas ferramentas de captação de dados. E com o monitoramento aqui, vai ser possível a gente melhorar a qualidade da previsão climática aqui do estado. É um ganho muito grande, porém, esse ganho não vai valer nada se a gente emitir o alerta, esse alerta chega no município e morre ali. Por isso que eu estou falando, né? O sistema tem que funcionar redondinho. E qual é o papel do município? Primeiro, tem que fazer o seu plano de contingência. Ah, se chover, o que que eu vou fazer? Ele tem que treinar isso aí. Tem que fazer e tem que treinar. Treina-se através dos simulados. O simulado nada mais é do que uma pactuação de quem vai trabalhar e a comunidade que vai receber esse apoio das ações que estão sendo pactuadas. Então, o município recebeu, ó, comunidade, nós recebemos o alerta ou o alarme, vai ter chuva, eu vou passar aqui com carrinho informando que vai ter. A população tem que confiar no município, o município tem que preparar um local de abrigamento desse pessoal para sair rapidamente dessas áreas de risco. Então, isso tudo é tudo muito coeso, tem que ser coeso, na verdade, né? A gente emitir. O município ter se preparado, ter preparado a comunidade, e aí as coisas funcionam. Eu queria até dar um exemplo de Castelo. Castelo, o coordenador está lá tem muito tempo. Quem passou pela prefeitura entendeu que ali não deveria ser um cargo político, então permaneceu com a pessoa. Essa pessoa já tem uma network no município e a confiança, né, da população. E aí por isso que eu falei lá no início, né? Às vezes não precisa, aliás, precisar de recurso sempre vai precisar, mas às vezes é um recurso tão pequeno que a gente não imagina. Então, lá, ele pactuou com a comunidade acreditou nele, e ele passa com a Taunerzinha, né, informando do alerta que ele recebeu da estadual. A população já sabe onde tem que ir. Ah, passando aqui, recebendo esse alerta, eu tenho que ir para a escola X. E a população vai para lá. Antes de ir, consegue levantar móvel, pegar os pertences mais importantes, como documento, fotografia, né? E a escola, nesse plano de contingência, onde cada secretaria tem seu papel, a merendeira já vai para lá para preparar, a administração já consegue comprar mais comida. Então, isso funciona. Isso funciona. Castelo, que é um município pequeno, a estrutura deles é condizente com o que eles precisam, né? E ali é um exemplo bacana, né? Como é que eu posso dizer? De conjugação das ações da comunidade que precisa, do ente municipal e o nosso. Funciona bem. Né?
Uma organização que funciona, uma engrenagem que funciona, vai.
Exato. Perfeito, Rafael. Então, um exemplo simples, que não precisa de recursos vultuosos, precisa de boa vontade, precisa de conhecimento técnico mínimo que a gente dá para isso acontecer. Inclusive, nós temos também uma equipe de engenheiros e uma geóloga, que a gente apoia os 78 municípios, né? Além do Ministério Público, às vezes, do TJ, a gente apoia, né, para fazer uma análise mais técnica de áreas de risco, para uma intervenção mais contundente dos municípios. É um crescente, né? Hoje estava melhor do que ontem. Ontem estava melhor do que antes de ontem. Eu já fiquei muito frustrado de, havendo a troca de administrações municipais, eu ter que fazer tudo de novo. Está melhorando. Não, de repente, na velocidade que eu quero ou que é necessário, mas as coisas estão melhorando, né?
Falando agora em retrospectiva, Coronel, qual foi a maior tragédia em termos de desastre ambiental que a gente já teve no Espírito Santo?
Vamos lá. Eu tenho dois eventos na minha cabeça de pronto, assim. O primeiro foi 2013 e o 2020. 2013 foi quase que 100% do estado. Todavia, 2013, a área atingida foi grande, foi o estado todo. Mas 2020 foi basicamente o sul do estado. A intensidade foi algo que eu nunca vi. Eu já trabalhei, né, apoiando a Nacional no Rio, em Petrópolis, em 2010, 2011. Fui no Ceará, nas cheias. Fui em Belo Horizonte. Fui no Acre, que é um desastre completamente diferente, de cheias do Rio. Lá, os rios, é um mar, né? É um negócio totalmente diferente. Mas a região de Iconha, principalmente, foi um negócio assim, assustador. Eu cheguei... Né, logo depois do evento, o evento acabou 2 horas da manhã, mais ou menos. Eu cheguei lá umas 5h30, 6 horas, por conta de trânsito que não conseguia chegar. Mas foi um cenário que eu nunca vi. Né? Fui, inclusive, no Haiti, que ali é o concurso, né? Mas dentro do Brasil, eu nunca vi um negócio como aquele de Iconha. Para vocês terem ideia, Iconha recebeu quase 300 milímetros de Vargem Alta, de Rio Novo e de Alfredo Chaves, além dos 200 e pouco que choveu lá. É muita água. O negócio assim, assustador. Você não dá para... Então, de extensão, Letícia, foi 2013. Mas de intensidade foi 2020. Foi um negócio assustador. Eu acho que o nome Espírito Santo tem alguma coisa de divino, porque... pelo cenário que eu vi em 2020, o número de mortos, para quem não soubesse e passasse ali, ia falar no mínimo 200, 300 mortos. É uma coisa assustadora. Quando eu cheguei em Iconha, eu vi uma estrada, né, aquele Fiatzinho estrada, em cima de um coqueiro. Eu vi caminhão pendurado em árvore. Caminhão. Eu vi uma tora de, sei lá, acho que dava 1 metro de diâmetro, dentro da casa, assim, de uma casa vazada, como se a casa fosse espetada, né? Fosse um pedaço de carne no espeto. Coisas assustadoras, né? Além da perda econômica, né? Dos comércios. Perdeu tudo, não tinha nada. Para quem conhece Konya, aquele posto onde fica perto do sanduíche ali, do pernil de porco, acabou, não tinha nada. Nada, nada, nada. Não dava para andar na cidade. Então, ali foi, Letícia, ali para a gente foi o pior. 2020, Konya foi o pior.
Coronel, é uma curiosidade. A Defesa Civil de um estado pode atuar em outros estados, numa situação extrema? Isso já aconteceu alguma vez?
Sim, né? É normal até, né? Existem duas formas de apoio nessas situações. A Defesa Civil Nacional concentra técnicos das defesas civis dos outros estados e hipoteca essas pessoas com recursos próprios da Defesa Civil Nacional. Ou, de forma solidária, um estado cede o, né, equipamento pessoal para essas ocorrências. Na fase de resposta, a gente está recebendo hoje a nossa equipe que foi para Petrópolis, né, com cães, né, para fazer busca né, de pessoas. Na Bahia, recentemente, no sul da Bahia, a gente também encaminhou uma equipe de busca. Nós já cedemos técnicos daqui, né, para fazer análise documental de processo de decretação em Minas Gerais. Então, né, já recebemos ajudas também. Em 2013, a gente recebeu muita gente aqui. Rio de Janeiro mandou, Força Nacional mandou. Então, isso é normal, Leonel, é normal, né? E agora, né, você perguntou do estado. Testemunhei em Alegre. Guaçuí estava lá, Bom Jesus estava lá. Espera Feliz, que é um município mineiro, estava lá. Bom Jesus estava lá. Então, de forma solidária, os municípios vão se ajudando. Isso é bacana. É a essência da Defesa Civil, né? Defesa Civil somos todos nós. Todos nós somos Defesa Civil. Vocês da imprensa fazem parte de alguma ação de Defesa Civil, né? A comunicação com a população, vocês têm é a característica de vocês, né? De chegar de forma muito rápida à população, a credibilidade que vocês têm junto a ela. Então, vocês têm um papel importante nesses alertas também, né? Todos nós somos Defesa Civil.
Coronel, como está ocorrendo um evento potencialmente destruidor, seja na Grande Vitória ou no interior, o senhor consegue dormir?
Eu não durmo nem quando não tem desastre. A função nossa realmente é muito demandada, principalmente nesses momentos de desastre. Durmo não, né? Eu fecho os olhos 2-3 horas por noite, né? Porque é uma demanda muito grande e não tem jeito, não, a turma não segue o protocolo correto e todo mundo tem o contato da gente e fazem contato com a gente. Então, são os prefeitos ligando, são os secretários, deputados para tentar apoiar né, as suas bases. Então, realmente, Leonel, é complicado, né? É complicado, a gente quase não dorme, não. E quando não está dormindo, está pensando no desastre. O que a gente pode apoiar? O que eu preciso de informação? Esse é um outro problema que a gente tem. A gente tem amarras legais que a gente tem que cumprir, né? A gente mudou recentemente o protocolo de atendimento às pessoas que são afetadas, né? Comumente conhecida como ajuda humanitária. Então, nós mudamos completamente, Leonel, isso aí. Antigamente, o município decretava, o estado tinha que homologar, né? Reconhecer que ali aconteceu um desastre. A partir da homologação, da publicação da homologação do estado, é que a CETADES lançava mão de atas de registro de preço, de colchão, cesta básica. Aí, do acionamento da ata, demorava 2-3 dias. Então, mais ou menos 10 dias, no mínimo, 10 a 14 dias, no mínimo, para a ajuda humanitária chegar. E a gente mudou isso completamente, né? Nós conseguimos, dentro da legislação, o entendimento de que, para ajuda humanitária, não necessita dessa parte processual toda. Eu preciso, hoje, precisa de uma nota técnica minha, logicamente justificada e motivada, e para eu liberar ajuda humanitária, né? Então, a gente, só de processo, a gente economizou uns 10, 14 dias. E aí, além disso, a gente construiu 3 estoques estratégicos, no Norte, no Sul e na Grande Vitória. Eu estoco colchão, lençol, telha, travesseiro, kit limpeza, que é para limpar a casa, né? Kit higiene, que é, né, higiene pessoal. Esse pacotão todo nós temos em 3 locais, né? Cesta básica, eu tenho um problema sério por conta da vigilância sanitária, então eu não tenho muita cesta básica em estoque por conta disso. É muito complicado. Tem um mínimo para dar a pronta resposta, né? E aí a gente usa a ata, e aí eu consegui fracionar essa ata para o sul e para o norte, justamente para aumentar a velocidade. E por conta dessa mudança, a minha vida piorou. A gente atende mais rápido, mas a gente está atendendo no mesmo dia que a gente recebe. Mas a pressão aumenta. Contei essa historinha para falar, né? A pressão nossa é muito grande. E a gente entende. A gente entende essa pressão, porque o cidadão que mora lá no interior de Alegre, ele está sem colchão. Imagina a pessoa que perdeu tudo, emocionalmente muito fragilizada, chega num abrigo sem colchão ou colchão sujo. Agora imagina como é dignificante você chegar num abrigo, perdeu tudo, não está na sua casa, não está no seu ambiente, emocionalmente fragilizada, você dormir num colchão novo, num lençol novo, num travesseiro novo. Para a gente que está no ar-condicionado aqui, é tranquilo, né? Parece que não é nada. Mas quem sofreu, é um alento muito grande, né? Aí eu conto até uma historinha de uma ação dessa. O número de colchão era muito grande e nós não temos caminhões muito grandes. Nessa rede, que é o plano estadual, eu acionei a polícia. A polícia nos cedeu 2 caminhões muito grandes. A gente conseguiu embarcar. E eu lembro que um militar estava muito... Como é que eu posso dizer? Estava muito chateado, né? Pô, geralmente, desastre acontece à noite, sábado, domingo ou feriado. Pode ver aí, pode procurar, faz uma pesquisa aí. Geralmente, sábado, domingo, feriado e à noite. E aí o cara não estava muito feliz, porque estava indo para o interior, né? E aí ele foi, né? E aí no retorno ele foi dar um testemunho. Não foi diretamente para mim, foi para um oficial nosso que estava coordenando essa operação. Ele disse que era voluntário para tudo, porque ele viu essa cena. Ele chegando lá, descarregando o colchão, com um monte de gente sem nada, e gente chorando, gente abraçando ele, por conta dessa ajuda humanitária, que para a gente não é nada, mas quem está sofrendo e não tem meios, é muita coisa. Então, essa pressão toda, lá no final do dia... compensa muito, né? Eu sou muito feliz de ter a oportunidade de trabalhar tanto tempo na Defesa Civil. Então, Leonel, resumindo, é difícil dormir, viu? Né? Mas a gente aguenta. Depois a gente dorme.
Coronel, o senhor mencionou, né, até um episódio aí de uma casa que havia sido destruída no desastre e estava sendo reconstruída no mesmo lugar. É comum que a Defesa Civil atue repetidas vezes na mesma área de risco?
É muito comum, Letícia. É muito comum. Nós fizemos uma intervenção em Rio Novo do Sul em 2018. Nós repassamos recursos para uma contenção de encosta. Quem passa na BR-101, olhou à direita, tem uma obra bem grande, né, de engenharia, de contenção, que a gente fez lá. E naquela área... aconteceu, acho que umas 3 vezes, o desprendimento de pequenos blocos de pedra, né? Se um geólogo me ouvir falar aqui, vai me bater. Eles falam que lá são blocos rochosos, né? E para a gente é pedra. Então, soltou umas pedras, né? Umas 3 vezes, Letícia. E casa no mesmo lugar. E pedra batendo na casa. A sorte que foram pedras menores, né? Pedras de, sei lá, 50 centímetros, que quebrou muro, né? É, atingiu uma parede. Mas se fosse um bloco maior? Então, é normal visitarmos 1, 2, 3 vezes. E estamos fazendo isso essa semana, inclusive. Visitando 2, 3 vezes o mesmo local. Então, por conta disso, a gente, lá em 2012, nós firmamos um convênio com o Serviço de Geologia do Brasil. Nós fomos o primeiro estado totalmente mapeado por eles, né? E cada município recebeu uma carta de suscetibilidade e riscos daquele município. A gente ficou 2 anos com técnicos do Serviço Geológico do Brasil aqui, né? Trabalhando aqui dentro da Defesa Civil. E aí eles viajaram todo o Espírito Santo, conhece mais o Espírito Santo que a gente, mapeou cada área. E dentro desse mapeamento foi feita a identificação da área, a quantidade de casa, a quantidade de pessoas e sugestões de intervenção. Então, cada prefeito tem, ou melhor, cada município tem. Eu não sei se eles fazem uso desse material, mas está lá. A gente está entrando agora num segundo momento que é de atualização desses mapas. Então, Letícia, te respondendo, nós temos todo o estado mapeado, logicamente feito em 2013, 2012, 2013, 2014, precisa de atualização. E a segunda pergunta, nós já fizemos inúmeras vistorias duplicadas, né? Ou triplicadas. Fala agora. Agora em Mimoso. Mimoso, a gente tinha ido numa vistoria recentemente e estava lá. Quinta ou sexta-feira, vai lá de novo, né? E está dentro dessa área que foi mapeada pelo Serviço de Geologia do Brasil lá em 2013, mais ou menos. Então, é normal, bem normal. E por que é normal? Infelizmente, o poder público local não toma as atitudes que deveriam tomar. Algumas eu entendo, né? Às vezes, uma intervenção de engenharia é muito caro. É complicado, né? Mas existem outras formas de trabalhar isso aí. Aumentando, primeiro, aumentando a percepção de risco de quem mora ali. Aí, de repente, é um trabalho de convencimento, né? É preparar algumas ações para momentos mais complicados eles saírem dali, que aí perde o material, mas não perde a vida, né? Então, a gente precisa realmente incutir essa percepção de risco na comunidade capixaba toda, principalmente de quem está à frente dos órgãos municipais.
Coronel, para a gente encerrar aqui, só é uma pergunta até bem básica. Como a população deve agir em caso de alerta mesmo, né? Receber um alerta, a pessoa mora em área de risco. Você sabe que é área de risco? A pessoa que normalmente mora numa área de risco, ela sabe que é área de risco. Como que ela deve realmente proceder? Assim, é o que você falou de tirar, vamos nos adiantar, vamos tirar as coisas de casa, vamos subir os móveis, vamos fazer o que é possível e procurar algum outro lugar, ou tem algo a mais que pode ser feito?
Bom, o melhor dos mundos é que exista uma interação muito grande entre a comunidade e o órgão local de defesa civil, para
Como
que
em Castelo, né? Como você falou lá de
exatamente, como em
Castelo.
Castelo. Então existe, tem que existir essa comunhão ali, né? Eles têm que comungar da mesma coisa, das mesmas preocupações, né? Agora, de forma muito prática, Rafael, em momentos de chuva, o terreno dá alguns indícios, alguns sinais, né? E quem mora naquele local sabe que o que é diferente. Então, uma trinca no chão, né? Aí no chão pode ser numa calçada ou pode ser na terra mesmo, no talude. Uma árvore que está inclinada de forma diferente, um poste que está diferente, está inclinado, fios rompendo. Numa estrutura da casa, a porta fica mais difícil de mexer, ouviu algum estalido, né? Janela também com dificuldade de abrir ou de fechar. ali são indícios que a edificação ou o terreno está se fragilizando. O que fazer nesse momento? Sair e ligar. Normalmente, o número da Defensiva é 199, do órgão municipal, mas nem todos têm essa linha ativada. E nem todos têm plantão ou têm uma outra forma de atendimento à população. Não havendo esse entendimento prévio com a Defesa Civil local, ligue 193 Defesa Civil do Estado ou Corpo de Bombeiros, é a mesma coisa, caindo no atendimento. Ou eles mandam para nossas bases operacionais, ou eles mandam para a gente. Nós temos plantão 24 horas. O nosso plantão aciona os contatos dos coordenadores municipais ou secretários, enfim. Chegando, 193 é a solução, tá? Porque nós temos serviço 24 horas, os 7 dias na semana.
É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado aos colegas, Dona Elchimenez e Sr. Gonçalves, e obrigado ao Coronel André Có também, coordenador da Estadual de Defesa Civil. Obrigado a você que nos acompanhou, ao vivo ou não. E é isso, acho que ficou bem claro, né? Devemos ficar esperto ainda, sempre devemos ficar esperto quanto a isso. E, Coronel, o espaço aqui, novamente, se tiver alguma coisa para complementar, que a gente não tenha perguntado, o espaço é seu agora.
Tá bom. Eu só queria deixar o nosso site, nós temos o defesacivil.es.gov.br e temos o alerta.es.gov.br. Se você entrar no Defesa Civil, você consegue linkar para o Alerta ES. Esse Alerta ES é um serviço de acompanhamento meteorológico, de emissão de avisos, boletins extraordinários. Então, está tudo dentro desse site. A população que queira informações, a gente está de portas abertas, inclusive para visitar o nosso centro de inteligência. Foi inaugurado em setembro. Aí eu posso falar porque conheço todas as Defesas Civis dos estados. O nosso centro de inteligência, e aí não é propaganda política, Leonel, Rafael e Letícia, é fato. O nosso centro hoje é referência no país. Nós já recebemos Defesa Civil do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, da Bahia, de Minas, vindo conhecer o nosso centro, né? Então, a Defesa Civil do Estado, ela está trabalhando muito para prestar um serviço de maior qualidade e de maior abrangência, que a gente consiga chegar até lá na ponta. E espero que esse bate-papo nosso tenha motivado a uma reflexão dos gestores locais em olhar a Defesa Civil com um pouco mais de atenção, porque Defesa Civil, para esses municípios, como falei anteriormente, para esses municípios com uma menor estrutura, né, e uma população menor, eu acho que é mais importante do que a segurança, né? Me despeço agradecendo muito a oportunidade de falar de Defesa Civil. Normalmente nos chamam para falar 10 minutinhos, 5 minutinhos, 3 minutinhos, e falar uma hora para a gente é importante para poder realmente explicar com um pouco mais de calma e de profundidade o que é a Defesa Civil. Eu também coloco a Defesa Civil como um todo à disposição de vocês, e é um prazer muito grande para mim falar de Defesa Civil. Agradeço imensamente essa oportunidade que vocês nos deram.
Obrigado, senhor. Gente, muito obrigado, Coronel, mais uma vez. E o Coronel falou, não é porque está sol aqui fora, tudo que fala, não está tranquilo. Vamos ficar sempre esperto, sempre atento. Os indícios a tudo isso e a como proceder também. Gente, muito obrigado. Obrigado, Leonel. Obrigado, Letícia. Obrigado mais uma vez, Leonel. Obrigado. Voltamos em breve com mais um Papo de Colunista aqui na Gazeta. Semana que vem, acho que não. Semana que vem está quarta-feira de cinzas, tempo de produção está complicado, mas voltamos em breve com mais um Papo de Colunista aqui na Gazeta. Gente, uma boa tarde. Se cuidem. Fiquem bem. Valeu.
Obrigado. Um
abraço. Obrigado, boa tarde, gente. Obrigado, Leonel. Obrigado.
Um abraço, Leonel, Rafael e Letícia. Um abraço.